Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? E semana que vem é a semana do encontro dos jovens, né? Não é isso? No final da semana já é. Já é o encontro dos jovens. Então, começa na sexta-noite, sexta-feira à noite. Então, após a reunião que nós faremos então com o pessoal do encontro, os jovens, na sexta-feira será dado um lanche, o pessoal já vem jantado. No sábado, almoça aqui, janta, e domingo o encerramento na parte da manhã. A reunião na parte da manhã é para os jovens, continua sendo para os jovens. Então, a igreja, reunião geral, vai ser domingo à noite. Então, reunião, vai dar umas férias aí para a igreja, de um modo geral, né? Um recesso. E aí volta domingo à noite. Domingo à noite é a reunião normal. Com os jovens nós ficaremos até domingo na parte da manhã. O encerramento com o almoço no domingo. O que mais? Essa semana, então, é uma semana que nós estaremos preparando. Se tiver alguém querendo ajudar, alguma coisa, ajudar, tem algumas coisas que precisam ser feitas, observadas, tal, etc. Se alguém quiser ajudar, se oferece. Se não tiver nada, a gente diz, não, pode ficar tranquilo, não tem nada, né? Mas às vezes tem alguma coisa que você possa nos ajudar, né? Amém. Quem tiver em condições, estiver livre, etc., se oferece. Se for o caso, a gente aproveita. Ou não. O que mais? A cantina hoje está bombando, né? Até na semana passada houve um probleminha ali na distribuição. Eu já pedi a cozinha ali para poder organizar melhor a distribuição lá. Que a pessoa chega com o valezinho lá do que pegou lá com a Fernanda, né? E às vezes todo mundo quer ao mesmo tempo. Um problema que está, viu, Ed? É que essas mesas não são suficientes. Todo dia eu lembro disso, mas durante o dia eu esqueço. As mesas não são suficientes. Seria bom depois, Ed, antes de terminar, lá olhar, organizar, deixar mais ou menos organizado. E as mesas não são suficientes, precisa de... Nós teremos que fazer alguma coisa com relação a isso. Porque aí fica a gente em pé com o prato na mão, né? Tem dia que a concorrência é maior, a procura é maior. Depende da oferta. A oferta de hoje é imperdível, amém? Quem quiser depois lá dar uma verificada... Mas está muito bom. Que mais? Como? Depois do encontro de jovens, uma semana para a gente recobrar as forças, e a outra semana já é o encontro geral. Então, o que a gente está fazendo agora já fica para as prendas, né? Aliás, as cestas, as coisas, o pessoal não esqueceu não, né? Ninguém esqueceu não, né? Vocês estão organizadas, né? Espero, para receber. Se alguém quiser entregar, procure a Rebeca ou a Raquel. Quem mais, Rebeca? Tainara? Rebeca? Então, só fazer a fila ali para entregar, né? Amém. O que mais? Alguma dúvida? Não, né? Não. Amém. Estava observando aqui o louvor. Estava observando o louvor. Para que que serve esse período que antecede a ministração da palavra, o louvor? Muitos, às vezes fica sentado, ouvindo a pessoa cantar, ouvindo, e não aproveita o momento para meditação, o momento para louvar a Deus, para pensar em Deus. O louvor é para isso, para você fechar os seus olhos. Eu costumava, quando eu ficava sentado no banco, eu costumava de me ajoelhar. Eu ficava de costa para quem estava ministrando louvor. Mas ali eu ia aproveitar o que eu estava ouvindo para mim realmente falar com Deus, conversar com Deus. Então, era um momento que às vezes é difícil você tirar no seu dia a dia uma hora para você fazer isso. No seu dia a dia, corrido, atropelado, é difícil você tirar um momento para você fazer isso. Até eu sugeriria, é muita sujeira, não? Né? Então eu sugeriria que durante o louvor ficasse com menos luz. Se a pessoa não está lendo, com menos, parece que menos luz, a gente fica menos inibido. Muita luz, a gente fica inibido de ajoelhar, de chorar. Porque quando uma pessoa não louvou, tá? A gente tem uma pessoa chorando, a gente pensa logo que está devendo, né? Está com problema. Ou levou um fora, alguma coisa assim. Mas não, às vezes a pessoa está chorando ali, quebrantado, conversando com Deus. Então, se vocês... Tudo que a gente faz é para ajudar a igreja. Tudo que a gente faz é para experimentar, né? Não é uma boate. Nós não vamos fazer aqui uma boate. Mas nós vamos experimentar, diminuir a luz. Amém, Tony? Um louvor assim, com pouca luz. Amém, Vitor? Se for o caso, até fazer alguma modificação assim, uma aqui, outra ali, uma lá, tal, e deixar. Isso às vezes até ajuda na economia da energia. Com relação à economia da energia, até eu gostaria de pedir, o ar condicionado, a gente ligar só realmente quando for necessário. Aqui não tem jeito, né? Aglomera muita gente, esquenta. Esquenta esse ar, nem suporta. Luz acesa, assim, às vezes o pessoal passa, deixa a luz acesa no banheiro. Passa, deixa a luz acesa desnecessariamente, né? Ventiladores ligados, necessários. Tudo que você vê está aceso e não está necessitando, apaga. Toda a igreja, a casa é nossa. pronto, você tem liberdade para poder apagar, acender, ó. Amém. Então nós estávamos aqui, eu estava lembrando de uma passagem interessante que está no livro de Jó, no capítulo 12. No livro de Jó, no capítulo 12. E diz assim, então, Jó, capítulo 12, versículo 9, Jó, capítulo 12, versículo 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Dê, por favor. Adriano.
Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto?
Está meio baixo o volume.
Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas?
Repete, por favor.
Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas?
Amém. O que tem a ver isso? Quem não entende... Quando a gente não entende, a gente não pode agir. Presta atenção no que eu estou falando. Se você não entende, você não pode agir. A ação depende. Por que que uma pessoa surda, você fala, ela não age? Né? Por quê? Porque ela não ouviu, ela não entendeu como que ela pode agir. E nós dependemos, as nossas ações, né, o nosso agir, as nossas ações, nossos atos é que vai mostrar a luz que há em nós. Nossos atos é que vai mostrar a cor da nossa roupa. Que espécie de alma está em nós? Que espécie de espírito? Ali nós falamos esse dia, a espécie... A árvore segundo a sua espécie. Eu sou uma árvore? De que espécie de árvore eu sou? Uma árvore boa ou uma árvore má? Vai depender do fruto. E o fruto são, então, nesse caso especificamente, os meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento. Mas disso, as nossas ações, repetindo, depende do que você ouve. Então, se nós estamos participando do louvor, presta bem atenção, você vê. Aí está cantando aqui. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Ele pode ficar o dia inteiro cantando aqui. O dia inteiro. E o resto, às vezes, só fica, mas você quer que hora que ele vai parar, né? Será que hora que ele vai cansar? Aí a pessoa olha no relógio, vai lá, pega um copo d'água. Eu estava ali arrumando umas coisas, toda hora tinha gente lá pegando água. Então vai lá, pega um copo d'água. Aí a pessoa bebe a água, fica inquieto. E o Ender aqui. Atrai o meu coração, né? Se quem estiver ouvindo, não procurar entender o que ele está fazendo, não vai influenciar em nada. Você vai ficar assistindo, ouvindo, não vai entender. É a mesma coisa, quando Jó está falando aí, no livro de Jó. Você faz uma mesa com a comida e põe a comida na mesa. Pronto. E põe a comida na mesa. Se a pessoa não pegar essa comida e não comer, ela não pode avaliar de forma nenhuma que espécie de comida, que tipo de comida que está sendo comida, que está sendo oferecida. A mesa foi posta, mas você não comeu. Você não se alimentou. É a mesma coisa. Você vem participar, às vezes vem louvor, mas você... Eu não aproveitei nada do louvor. Por que não aproveitou? Por quê? Não experimentou, não ouviu, não se alimentou, não viu o que estava acontecendo. Mas o louvor poderia ter sido uma bênção para você. O louvor poderia ter sido ótimo para você. Talvez você se aproveitasse muito mais com o louvor do que qualquer outra coisa. Porventura, o ouvido, versículo 11, não provará as palavras como o paladar prova a comida? Porventura, o ouvido não provará a palavra? Então, quando a gente está ouvindo a ministração do louvor, a música, ela é com esta finalidade, para que nós, ao ouvirmos, possamos também louvar. Louvar é exaltar, engrandecer, né, bendizer, louvar a Deus. Quando eu vou dizer, atrai o meu coração, eu preciso comer isso. Assim como a comida, eu vou provar o paladar da comida se eu comer. Mas se eu não experimentar, eu não vou. Então eu começo a pensar no louvor. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, não, deixa passar o louvor, eu vou chegar lá mais tarde. E não é o ideal. O ideal, eu até falo para o Andrew, você começa o louvor com uma ou duas palavras, um salmo, um trecho do salmo, alguma coisa, para já ir forçando a igreja a louvar a Deus. Amém? louvar a Deus, conversar com Deus. Passou o louvor e você não ouviu o que Deus falou. O que que era a função do louvor no povo judeu, no povo hebreu? É que eles viviam em guerra, eles viviam constantemente em luta contra os inimigos. Nós também vivemos constantemente em luta contra os inimigos. E o louvor tinha um exército que era só para louvar. E o inimigo imaginava, às vezes não era muito grande o exército, era uma companhia só, era um batalhão só. Mas o louvor era tão tremendo, os instrumentos eram tão violentos, que o inimigo, ao ouvir aquilo, imaginava um exército enorme e recuava. Eles recuavam diante do louvor. Então, se a igreja entendesse bem isso, ela ajudaria como um soldado na hora do louvor. Porque nós iríamos afastar os inimigos do nosso meio, deixando, né, o lugar, deixando o espaço apropriado para receber a palavra, o ensinamento da palavra. O louvor tem função importante. O louvor tem o seu lugar importante na reunião. É você mesmo, por não ter louvado, por não ter aproveitado, aí, na hora de ouvir a palavra, você resiste à palavra. Você, às vezes, não entende o que Deus quis falar com você na hora da palavra. Por quê? Porque o inimigo não saiu. Faltou essa libertação. O louvor liberta. O louvor liberta. E deixa a pessoa em condições de ouvir a palavra. O louvor liberta. E deixa a pessoa em condições de ouvir a palavra. Amém? Todas as vezes que nós nos reunimos, Deus vai falar com a gente. A palavra, então, é o alimento que me prepara para viver. É o alimento que me dá força para me enfrentar as dificuldades do dia a dia, as injustiças, as tribulações, as coisas. A palavra, ela me deixa, ela me fortalece, ela me prepara para fazer isso. A oração, né, o louvor e a ministração da palavra forma isso um conjunto onde Deus ara a terra, prepara a terra, semeia a semente e aí nasce uma nova vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em outro lugar. No Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Eu acho que é. Joípia?
Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei.
Amém. Repete, só o versículo mesmo.
Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías capítulo 2, versículo 5. Isaías, capítulo 2, versículo 5. Lê, por favor, filho.
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.
Repete.
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.
Do Senhor. Salmo 36, 9. Salmo 36, 9.
Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz.
Na tua luz veremos a luz. Então nós temos aqui, ó. São muitas, mas nós, no momento, vamos citar essas três. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Andemos na luz do Senhor. No Salmo Isaías 2:5. No Salmo 36, versículo 9, está dizendo: na tua luz veremos a luz. O que é luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Na tua luz veremos a luz. Jesus disse também lá: eu sou a luz do mundo. O que é luz? Para nós, cristãos, o que significa luz? O natural, explicando o espiritual. Para nós, o que interessa? Quando ele fala da árvore, ele está se referindo à árvore ou a mim? A mim. Quando ele fala da luz, ele está usando o natural para explicar algo mais. O que, que é para nós a luz? A luz do Senhor. Na tua luz, na luz de Deus, na luz do Senhor, na tua luz, veremos a luz. Lâmpada para os meus pés. Às vezes eu estou perdido e não sei o que fazer. Eu estou confuso e não sei qual é a decisão que eu tenho que tomar. Lâmpada para os meus pés. O que que vai me dar direção? O que que vai orientar a minha vida? É exatamente a luz. A lâmpada que me guia. O que que é, então, lâmpada? A luz que está aqui falando das Escrituras. Hã? Como? Aqui, se você pegar ali no e entender um pouquinho mais a respeito de luz, o espiritismo usa muito isso. O espírita usa muito. Espírito de luz. Espírito de luz. Lá eles têm os espíritas, os espíritos, que são os guias. Os espíritos que eles admitem que têm luz. Que são os guias. E aqueles espíritos que ainda não alcançaram luz, que estão reencarnando para poder adquirir luz, para que eles também possam um dia servir de guia. Amém? Nós não cremos assim. Nós não acreditamos que é assim. Nós acreditamos que nós temos uma única luz, uma única pessoa que pode nos guiar, que é Jesus Cristo. Aquele que esclarece, que ilumina, que guia. Ele é o nosso guia. Então, às vezes a gente pensa assim, não tem nada que você aproveita lá no testemunho de Jeová? Tem, se você for observar, você pode. Por mais suja que seja a água, se você tirar a sujeira, tem um pouquinho da água lá, de coisa limpa. Então, o Espiritismo, ele foi tirado dali das Escrituras Sagradas. Todas essas religiões foram tiradas de lá. É o Evangelho na cabeça de uma pessoa. Mas aí, e nós? Se nós não procurarmos entender, quem que vai nos guiar? Qual o Espírito que vai nos guiar se nós não entendermos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra de quem? Né? Na tua luz veremos a luz. No entendimento de Jesus. Jesus Cristo. Você pega lá, assiste a LBV um pouco para vocês ficarem mais interessados por Jesus Cristo. Lá ele fala de Jesus o tempo todinho. O Cristo de Deus, aleluia, amém? Lá ele está constantemente exaltando muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Jesus Cristo. Que para eles não significa apenas um espírito de luz. E eles dão uma ênfase tão grande. Amém? Sugeri para vocês, LBV. Todos os dias, à noite, tem na televisão, tem no rádio. Vocês observam lá o quanto eles falam bem de Jesus. Amém? Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Para eles, Jesus não passa de um espírito que guia, um espírito de luz. Mas na verdade Jesus é, o guia da humanidade. É a única pessoa nessa terra que realmente pensou, ele não ficou olhando na hora do louvor, ele não ficou coçando na hora que ele tinha que pensar, não. Ele, Jesus, ele interessava em saber, em conhecer, meditava. E nós estamos pegando uma carona na luz dele. A luz dele. Então, quando fala alguma coisa, a gente precisa pensar. Quando prega o evangelho, é preciso pensar. Comer. Porque Jó falou agora mesmo aqui, nós estamos ouvindo, que o que faz é o ouvir, né? Que nós vamos experimentar a palavra na luz do Senhor, na luz dele. É no que ele falou. Medita na palavra dia e noite, procura saber em que luz você anda, em que caminho você anda. Você segue Jesus Cristo ou segue um outro espírito? Amém, gente? Se nós não seguirmos Jesus, nós vamos seguir outro guia. Sem, às vezes, saber, nós estamos seguindo outro guia. Por isso é que Jesus chegou e falou, olha, se eu sou o Senhor, se vocês me chamam de Senhor, se vocês me adoram, né? Se vocês me querem bem, em que luz nós estamos andando? Qual é o nosso guia? Qual é o nosso Senhor? É na luz do Senhor. Amém? Luz. Alguma coisa destinada a abrir os nossos olhos. Luz. Uma pessoa que tem os olhos fechados, que é cego, ele não está vendo. O que está faltando para ele? Luz. Está faltando luz, gente. Esse entendimento, essa luz, nós precisamos buscar, e a nossa luz, a luz que nos ilumina verdadeiramente, ela veio exclusivamente para abrir os nossos olhos, ela veio exclusivamente para mostrar para nós o caminho. Muitos de nós, às vezes, estamos confusos, estamos em dificuldade, ainda não tem certeza de nada. Aonde nós vamos encontrar resposta? Aonde? Na luz do Senhor. O que foi que Jesus ensinou? Paulo falava assim muitas vezes, não foi assim que Jesus ensinou. Você não aprendeu desse jeito com ele. Amém? Resolveria muitos dos nossos problemas se nós andássemos na luz do Senhor. Amém? Todos os seus atos, negócios, todas as coisas que nós fizéssemos, deveríamos antes consultar o nosso guia. Ou não? Uma vez, não sei qual foi. Alguém aqui deve ser humilde aqui normalmente que sabe. Deus ficou contrariado com o rei, não sei qual rei que foi, que mandou consultar um Deus diferente. Mandou consultar lá. Aí Deus falou, mandou o profeta dizer para ele, olha, por acaso não tem Deus em Israel? Por acaso não tem um guia em Israel? Deus ficou chateado. Então, às vezes, nós vamos buscar entendimento na internet, nós vamos buscar coisas, sabe, em outros livros, em outros homens, em outras pessoas, e ficamos procurando saber disso, saber daquilo, enquanto a luz verdadeira está no nosso Deus, o Deus que está no meio de nós, o nosso Deus. O Deus que nós deveríamos louvar, né? O Deus que nós deveríamos exaltar e dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem realmente iluminado o meu caminho. Eu estou feliz com o Senhor. Porque trevas é sinal de tristeza. Céu, trevas é sinal de confusão. Trevas é sinal de derrota. O povo de Deus não era para estar nessa situação, não. O que falta, então? Falta luz, meu irmão. Amém? Falta luz. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Se eu estou passando por isso ou por aquilo, é porque eu não observei o lugar onde eu tinha que pisar. Se eu estou passando por alguma coisa que eu não gostaria, é porque eu não observei com antecedência o lugar onde eu tinha que pisar. Eu não vi. Eu estava cego. Estava escuro. E eu não vi. Faltou, então, luz. Amém? Faltou Deus. Faltou o Espírito de Deus, que é a única luz para o povo de Deus. Lá não fala, não é no plural, é no singular. Na tua luz, o Senhor é, não são, o Senhor é a nossa luz. Amém? Isaías 9. Isaías 9. Um dia, eu não esqueço disso. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Se você anda na luz, você pode entrar em qualquer lugar do mundo que você vai enxergar o bem e o mal. Amém? Não precisa, não tem. Jesus Cristo foi levado à presença de Pilatos, foi levado à presença de Herodes. Jesus Cristo passava no meio das pessoas, tudo. Ele não tinha, ninguém podia barrar aquele homem, porque ele era a luz perfeita. Então não tem lugar que nós não possamos entrar, não tem lugar que nós não possamos andar, se nós estivermos na luz. Não tem perigo, nenhum perigo. Aí eu via um desses artistas de televisão aí, sei que lá, Vereda, vem cá. Carlos Vereda? É isso mesmo? Vereza? Então é isso aí mesmo. Ele teve um problema sério de depressão. Ele ficou afastado um tempo, na televisão, não via, não se via, e ele ficou afastado, e ele ficou um tempo, problema sério de depressão. E ele, um dia aparece, depois, segundo ele, estava curado, e ele foi lá parar lá no Jô Soares, né? Jô Soares levou lá. E ele mostrou, não teve vergonha, não teve receio de falar, de mostrar o que foi que realmente havia supostamente curado aquela sua depressão. Onde é que ele foi encontrar isso? Onde é que ele foi encontrar ajuda, auxílio? lá no alguma coisa espiritual. Não sei que tipo de luz que era. Deus falou assim, ó, se a luz que há em ti. Mas que as pessoas, ao serem afligidas, busca solução no mundo espiritual, ao ser afligidas, busca solução no mundo espiritual. Tem coisas que não adianta. Aí ele citou aquele, eu lembro bem disso, ele declamou um negócio tremendo. Foi lá no Romanos, capítulo, fala do amor, Romanos o quê? Não. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor não... Como? Primeira Coríntios? Isso. Aí ele citou, ele declamou isso. E falando. É, um homem que não tinha, ele parece que ele nunca tinha recebido um pouco de carinho. Nunca tinha recebido um pouco de... Nunca tinha curvado as suas cabeças. Normalmente essas pessoas são de dura cerviz, pescoço erguido. E naquele momento ele precisava de ser humilde, precisava de ser simples, precisava de ouvir. E ele foi encontrar isso lá. Numa luz. Pode ser lá no meio espírita, pode ser lá no, não sei aonde. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso falta no nosso meio, gente. Eu quero dizer para vocês que nós estamos recusando aquilo que nós temos de mais importante, que é a luz. É, nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos ser espirituais. Não é ficar olhando e não comer. Não adianta ficar olhando e criticando e apontando defeitos, não. Vamos entrar na luz, vamos procurar entender, vamos abrir os nossos olhos. Porque a Bíblia diz que realmente o amor tem a sua função. Agora, se nós não fazemos isso, os outros vão e fazem. Amém, gente? Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo, quando chegou na Terra, ele encontrou um povo religioso e que falava muito de Deus, que falava muito das coisas certas, das coisas corretas, mas que não tinha. Era um povo cego, que não tinha luz, que não entendia o que Deus queria de nós. Não entendia o que Deus queria de nós. Amém, gente? Então, nós corremos o risco de ficarmos aqui sem entender o que Deus quer de nós. Não, então, sabe, não, aproveita o louvor, aproveita as coisas, aproveita o seu tempo, para você entender. Senhor, abre os meus olhos. O que o Senhor quer de mim? Para que eu sirvo? Senão nós vamos ficar comendo e dormindo e vivendo assim. Né? Sem, passa o tempo... Termina a nossa passagem pela terra e não alcançamos a luz de Deus. E não alcançamos, e vamos continuar em trevas. E vamos continuar em trevas. Não vamos adquirir o azeite, não vamos adquirir o espírito de luz. a luz verdadeira. Amém, gente? Então, essa luz está no seu entendimento. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Isaías capítulo 9, versículo 2. Como? Segunda Reis 1. Segunda Reis 1, versículo 6. 3. Depois você olha para mim aí, Adriana. Só para a gente ler, é interessante. Então, Isaías 9, versículo 2.
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz.
Repete.
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz.
O povo que estava ali viu uma pessoa que a sua luz brilhava. A sua luz brilhava. E aquele povo estava ali, cegos, sem saber o que Deus queria. É isso que é o problema. O povo estava sem saber o que Deus queria. Qualquer um de nós, gente, se quisermos saber o que Deus quer, nós temos o direito e devemos. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero enxergar, eu quero ver. Qual é a vontade do Senhor? Isso é que é luz. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Não é que a gente seja santo, não é que nós sejamos justos, não é que nós sejamos bons. Não é que nós não façamos mal a ninguém, que qualquer pessoa que vir até nós é abençoada por nós. Não é isso que Deus quer? Amém, gente? Ou Deus quer um povo cego? Um povo que não entende, não entende. Deus quer que nós salvemos as pessoas. Deus quer que nós libertemos as pessoas. Quantas pessoas precisam da nossa luz, do nosso entendimento? Eu vim para vocês terem vida. Eu vim para que vocês fossem o sal da terra, a luz do mundo. Amém. Se o dia passar, e os dias forem passando, e isso não está acontecendo na minha vida, alguma coisa não pode estar certa. O povo andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O ensinamento de Jesus, o ensinamento de Jesus Cristo, é a maior luz, o maior entendimento, o maior ensinamento que já houve na Terra. Foi o de Jesus Cristo, que deu origem a tudo que você pensar que é de religião, de coisa, saiu dali. Saiu dali. Não quer dizer que seja verdade, mas que saiu dali, saiu. Então, este é o grande desafio nosso. Qual? Ficar com a verdade. Deus disse que haveria muita confusão. Haveria muita confusão. Você quer ficar na confusão? Não, então experimenta. Põe a palavra na boca. Põe e vê o paladar. Vê se é bom. Se aquilo que realmente você quer é o que você está ouvindo. Não fique não aceite de maneira nenhuma ser levado para o matador como boi. Não aceite de forma nenhuma ser guiado de qualquer maneira. Amém? Amém, gente? Na luz do Senhor. Na luz do Senhor. Nós veremos a luz. Na luz dele eu vou ver Deus. Se eu andar na luz do Senhor, eu vou ver Deus. E eu quero ver Deus. E eu quero um dia estar diante de Deus. Amém? Eu não quero simplesmente resolver os meus problemas aqui na terra, não. As outras coisas me são dadas, Deus garantiu isso. Mas ele propôs para mim uma coisa maior. Um dia estar diante de Deus. Todos nós um dia estaremos diante de Deus. Eu quero chegar lá diante de Deus. Deus não veio para poder nos dar uma vida boa aqui, não. Deus não vê. A luz, procura ver para você. Procura examinar a luz de Deus. O entendimento dele, a orientação, o ensinamento, a direção de Deus, para você ver se ele queria que nós tivéssemos apenas uma vida boa aqui. Apenas uma vida boa aqui. Não, ele quer que nós estejamos na luz, ou seja, fora de confusão, fora de problemas, fora de para nós, Deus abençoa, mas ele quer muito mais para nós. Ele não quer simplesmente que você viva bem aqui. Não para, gente. Não para, não. Amém? Tem algo mais para você chegar. Eu acredito que ainda não alcançamos a perfeição, não alcançamos a estatura do varão perfeito, não alcançamos a plenitude do conhecimento de Deus. Não para, não. Por que você não pode parar? As trevas tomam conta de você. Amém? O santo santifique-se mais, o justo cada vez mais justo. O povo de Deus precisa brilhar muito mais do que ele brilha hoje, ou não? Onde nós vamos buscar azeite para a nossa vasilha? Onde é que nós vamos buscar combustível para iluminar a igreja, fazer com que a igreja seja o sal da terra, a luz para o mundo? O mundo precisa da nossa luz. Onde é que nós vamos encontrar isso? Amém? Na tua luz veremos a luz. O Senhor é a nossa luz. Não podemos parar. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 12. Amém. Lê, por favor. 4:12.
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulom e a terra de Naftali junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Amém. Então, quando Jesus chegou, o que que tinha na terra? Trevas. O que que é trevas? Falta de luz. Trevas é ausência de luz. Quando Jesus chegou, chegou a luz. O povo estava perdido. O povo estava perdido. Não sabia. Porque estava escuro. Não sabia o que fazer, não sabia como proceder. Jogava pedra nas pessoas. Né? Crucificavam as pessoas, sem mais nem menos. Julgava o justo, absolvia o condenado. Estava perdido, o povo estava perdido. O que estava faltando para a terra? Luz. Vocês acham que hoje o mundo está perdido? Vocês acham que aqueles lá, aquela região lá do Estado Islâmico, aquele povo lá está perdido? Você acha que a Venezuela, Bolívia, esse povo aí, e que o nosso Brasil, você acha que nós também estamos perdidos? Que nós não estamos sabendo o que que faz? E que criam leis em cima de leis, e procura e toma providência em cima de providência, e a coisa vai ficando pior? O que que é isso, gente? O que que é isso? Não estaria faltando luz para esse mundo? Não estaria faltando luz para esse mundo? Onde é que estão errando, então? Porque não estão aceitando a luz do Senhor. Acha que é muita simplicidade. É bobagem. Cristianismo, a luz de Cristo, o ensinamento de Jesus, isso é bobagem. Não vai resolver problema de ninguém. Vocês acreditam? O que está faltando para o mundo? É esta luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. E a igreja não corre o risco de fazer a mesma coisa? De achar que não tem importância, que não significa nada. O ensinamento de Jesus, apesar de ser uma coisa simples, é a luz que o mundo não tem. Às vezes você pensa que é muito pouco andar o segundo passo. Sofrer a injustiça é muito pouco. Não, gente, é a nossa salvação. Amar uns aos outros é a nossa salvação. Se conformar com o que Jesus ensinou é a nossa salvação. O que está faltando para o mundo é isso. E principalmente para a igreja. Principalmente para a igreja. A igreja parece que tem resistido a Deus. Tem resistido a Deus. Vocês concordam ou não? Aí, meu irmão, você pode, ó, louvar aqui até, você pode cantar aqui até, se o coração deste povo endureceu, né, se o coração não aceita a luz do Senhor. Ou não? Às vezes a gente está exagerando, não? Não? João capítulo 8. João 8. Versículo 12.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Amém. Repete.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Vocês acham, a igreja acha, eu estou perguntando, por favor, responda. Aí às vezes você vai responder para você mesmo. Você acha que o mundo aceitou Jesus? Aceitou a luz de Cristo? Não, por quê? Não, por quê? Hã? Então dá para o Toninho para responder. Presta atenção aqui, ó. Ele está dizendo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu. Ele foi claro em dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, o mundo deveria me seguir. O mundo deveria me seguir. Vocês acham que o mundo não aceitou? Vocês acham que o mundo, de um modo geral, rejeitou essa luz? Por quê, Tony?
Porque está em trevas, né? Ninguém sabe o que faz. Essa bagunça toda no mundo aí é exatamente porque não aceitou a luz, não segue Jesus.
Então, vamos colocar aqui na ponta dos dedos aqui. Guerra tem por quê? Por que que existe guerra? Por que que existe essas diferentes classes sociais? Acepção de pessoas, discriminação racial. Por que que existe tantas leis? Por que que existe países ricos e países pobres? Isso é luz ou trevas? Quando Jesus chegou, ele encontrou o mundo em trevas. Por que que existe essa loucura, essa correria? Isso é luz ou trevas? Amém? A pergunta foi, você acha que o mundo aceitou a luz de Jesus? O ensinamento de Cristo? A orientação que ele trouxe? O mundo não aceitou, não? Mas a igreja aceitou, não aceitou? Então, ainda não? A igreja não aceitou, não? Eu acho que nós estamos pelejando, né? Eu acho que às vezes a gente nem tem assim um certo conhecimento do que ele propôs, né? Às vezes não tem conhecimento do que ele propôs. Ele fala para você, não faz isso, e você vai lá e faz. Ele fala para você, não faz isso, e você vai e faz. Amém? Então, o mundo não aceitou, mas a igreja está pelejando. Amém? Amém, gente? Eu concordo com vocês plenamente que o mundo não aceitou. Isso eu tenho certeza. Pelo fruto, a gente sabe. Eu tenho certeza. Que pense num povo que só semeia ruindade, só semeia guerra, só semeia contenda, só semeia coisas que não estão de acordo com Jesus. Agora, a igreja, elas têm reunido... ela tem se esforçado, a igreja está lutando para, porque a igreja admite que está nos faltando luz, né? A igreja admite, graças a Deus por isso. Então, a igreja aceitou, ela pode não estar conseguindo fazer, mas ela aceitou. Então ela faz a oração correta, ela diz: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. A única luz que pode me salvar é a tua luz, Senhor. Amém? A minha salvação é o Senhor. Eu tenho que andar na tua luz, Jesus. Não retire de mim essa graça, esse direito que eu tenho. Não retire de mim essa graça. Amém? Eu quero andar na tua luz. O bem que eu quero eu não tenho feito. Tem sido difícil para mim. Mas o Senhor é testemunha da minha luta, do meu esforço. Ele disse que o reino de Deus seria alcançado com esforço. O mundo não aceitou, mas a igreja, graças a Deus, tem recebido a luz. Amém? Tem se esforçado. Então não pense vocês que a gente, Deus vem falar conosco para desanimar a gente, não. Ele vem falar para animar você, para dizer que você está no caminho, para dizer que você está no caminho. E incentivar você, porque quanto mais azeite você pôr na sua vasilha, mais luz você terá. Amém? Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento, mais probabilidade de acertar, mais probabilidade de não tropeçar, não pisar no buraco, evitar o sofrimento, as trevas, os problemas. Amém? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Deus, os seus pés não resvalam em lugar nenhum, não. Aquele que anda com Deus, ele sabe onde é que pisa. Ainda tem ajuda, né? Tem os anjos ali ao seu serviço. Então eu queria, com essa palavra, eu creio que Deus nos orientou assim, para mostrar para vocês os dois lados. Mostrar para vocês que o mundo rejeita a luz, mas a igreja não. A igreja concorda, a igreja aceita, ela tem dificuldade para praticar, para colocar em prática, mas ela não rejeita. Ela concorda. Ela sabe que a luz para nós, o guia nosso é Jesus Cristo. Amém? Eu posso, às vezes, ver o nu e não cobri-lo. Eu posso, às vezes, não repartir o meu pão com o faminto. Eu posso, às vezes, não perdoar. Pode, às vezes, me faltar luz. Mas eu quero, eu concordo e eu caminho nessa direção. Amém, gente? Amém. É isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Amém? Nós, um dia, teremos, como as Escrituras nos dizem, fala para nós, em breve Satanás será esmagado debaixo dos seus pés. A promessa de Deus para quem anda na luz. que um dia ele vai conseguir pisar aquele que está nos escravizando, pisar aquele que tem nos feito muito mal. Mas um dia ele será posto debaixo dos nossos pés. Permaneçam na luz, permaneçam em mim, confia em mim, espera em mim. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, filha? Amém, Jesus. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. O Senhor é em quem nós confiamos. Bem verdade que a luta tem sido rigorosa, tem sido grande. O bem que nós queremos tem sido difícil fazer. Aquilo que o Senhor nos orienta, nós não rejeitamos. E por isso nós te pedimos, Pai. Renova a nossa fé. Renova a nossa força. Faz com que o seu povo, por menor que ele seja, tenha luz, brilhe a luz de Deus, seja capaz, porque tudo eu posso, eu poderia, naquele que me dá a força. Se eu quiser, estando o Senhor comigo, quem pode nos impedir? Quem poderá nos impedir? Quem poderá nos impedir? Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos trabalhar com o Senhor. Nós queremos ter o Senhor ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Em casa, no trabalho, no dia a dia, nos momentos de luta, tribulação e de alegria. O Senhor será sempre o nosso Deus. O louvor brota naturalmente do coração do seu povo. Nós te exaltamos, Senhor. Te louvamos. Graças nós te damos, Pai. O Senhor é misericordioso, bom, tremendo. Um Deus que perdoa. Se o Senhor não perdoasse, ninguém te salvaria. Se o Senhor não tivesse misericórdia, ninguém poderia, Deus, te agradar. É a sombra, na sombra do Senhor que nós andamos. É confiados no perdão, na misericórdia. É que nós andamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém.
Obedecer, Senhor. abro os meus olhos, eu quero mais te conhecer, Senhor. Senhor, eu quero mais te entender, a tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer.
Para os nossos olhos. palavra, que é luz, luz para os nossos passos, luz para os nossos caminhos, Senhor. Só igreja, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, só igreja, semelhante a Ti, enquanto nós, enquanto eu, aleluia. Eu quero ser semelhante. Enquanto nós adoramos ao Senhor, todos juntos eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto nós te adoramos.